Bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez para o seu Enquanto o Apocalipse Não Vem. Como sempre, estou muito bem acompanhado aqui com os meus camaradas. Já vou chamando os irmãozinhos de sempre. Vamos lá se apresentar, vai com tudo, Cezinha.
E aí, galera? O número da besta é número de homem?
Estou aqui também com meu colega barbudo barbado, que entende tudo do assunto. Vamos lá, Luquita.
Entre meninos, lobos e homens. Tudo bem com vocês?
Olhem, se você não se arrepiou é porque não corre sangue nas suas veias. E temos conosco aqui também o Rafa. Vai lá, Rafa.
Cri, cri.
Tá no mudo, Rafa. Tira do mudo, cara.
Ô, caralho. Vai, boa.
Deixa eu pode pro final aqui. Do programa essa, hein, porra.
Desculpe, senhora, desculpe. Muito boa noite, senhores e seres pensantes que nos ouvem. E a minha pergunta é, seria Mowgli um serial killer?
Lobisomens eram serial killers em antiguidade? Fica aí a nossa discussão. Para começar essa discussão, vamos para o ano de 1589, quando Peter Stone, um fazendeiro alemão, foi aprisionado sob acusação de ser uma besta insaciável. E conforme o tempo passava, as alegações ficavam cada vez mais graves. O homem teria devorado animais e, ainda pior, também teria atacado homens, mulheres e crianças por mais de 25 anos. Esse fazendeiro confessou ter matado e cometido canibalismo contra 14 crianças e duas mulheres grávidas. Ele declarou que era praticante de magia negra desde os 12 anos de idade, quando recebeu um cinto mágico feito com pele de lobo das mãos do próprio Satanás. Quando ele vestia esse cinturão, ele se transformava em um lobo, metade homem, metade besta, com essa sede insaciável e essa fome voraz, atacava a cidadezinha de Bedburg, lá na Alemanha. E aí, galera, o que vocês têm pra dizer a respeito desse caos do Peter?
Esse caso é bem bacana, cara, porque ele é um caso estritamente real. Diferentemente de todas as outras histórias que a gente está acostumado a ouvir, que são histórias fantásticas ou lendas, né, coisas relacionadas à mitologia, é que a gente está falando de um cara real que cometeu crimes reais. É claro que a parte de ele virar lobisomem, essa parte aí fica na imaginação das pessoas, mas o fato, houve um cara monstruoso, pode ser comparado com a figura mitológica. O cara talvez fosse tão desgraçado quanto um lobisomem mesmo.
Mas o Cezinha, ele foi condenado como lobisomem, né? Isso é importante, não é? Não é isso que aconteceu?
Ah, mesmo que tenha sido isso, né? A gente tem várias condenações aí, principalmente da Santa Inquisição, que, enfim, eu entendo o seu ponto. Mas aqui o que eu quero trazer é que os crimes são reais. E eles são comparáveis à figura mitológica, né?
O lobisomem, na cultura popular, ele já é muito antigo, né? É uma criatura muito antiga. E fazendo um gancho com o que o Lucas levantou, de que tem uma linha muito tênue entre cultura, misticismo, lendas, né? E juntando com a parte do desconhecido, é justamente isso. Se tem um crime hediondo de um ser humano que consome carne humana, assassina as pessoas e consome carne humana, e que isso é linkado com o lobisomem. Quando você não tem um conhecimento, o ser humano, ele precisa de explicações, né? Ele precisa colocar um ponto final nas coisas. No meu entendimento, quando você coloca um ser humano que é tão hediondo, que comete coisas tão absurdas, você precisa de uma explicação esotérica que seja. Se um ser humano comum não praticaria esse tipo de coisa. Então, o que ele é? Ele é a besta. Ele é uma criatura sobrenatural. Ele é um demônio.
Né? Fenômenos extraordinários sendo explicados por teorias extraordinárias, né?
Ou situações mundanas sendo explicadas por lendas sobrenaturais, correto?
Boa, Rafa. Agora, Mattioli, como é que foi aí a questão do Peter, cara? O que aconteceu com esse cara acusado de lobisomem? Lobisomagem, né?
Lobisomia.
Que rolou com esse... Lobisomia. Cezinho é um gênio, cara. Lobisomia, ou lobisomigem. Ele foi condenado, mas assim, tinha evidências? Como que foi esse processo, crime aberto contra ele?
Bom, é interessante a gente começar dizendo que tudo que se sabe desse caso veio através de panfletos que estão preservados em Londres. Então a história ganhou tanto vulto que ele acabou atingindo a imprensa, vamos chamar dessa maneira, e existem esses panfletos que foram publicados e chegaram em inglês e em Londres. E aí por isso que se conhece bastante detalhes desse caso. O que acontece é que o Peter, ele era um fazendeiro com alguma proeminência, né? Ele era um fazendeiro que tinha uma estrutura onde ele tinha posse de algumas terras, ele não era um plebeu tão baixo assim, né? Ele chegava a ter posse de terras. E aí a gente precisa entender um pouco desses conceitos. A primeira coisa é que esses crimes aconteceram ao longo de 25 anos. Então, mais ou menos, ele indica que teria começado a fazer esses ataques e as transformações com 12 anos de idade, e ele fez isso até os seus 37 anos, quando ele vai ser julgado e condenado. Aí, alguns elementos interessantes. Entre as coisas que aconteceram, são crimes muito bárbaros, como o fato dele ter atacado mulheres grávidas, e ele confessou, inclusive, ter arrancado o feto da grávida e se alimentado dele ainda vivo. Então, uma coisa absurdamente bárbara, desumana, monstruosa. Tem algumas coisas que a gente precisa dizer desse caso. Primeiro deles, na Idade Média, era a crença, era parte do processo de justiça você torturar as pessoas para que elas viessem a confessar. Era parte do processo. Eles diziam que a tortura, a dor, fazia com que você fosse mais verdadeiro. Então, quanto mais você sofresse, mais você ia estar desinibido e iria contar a verdade. É o oposto do que se pensa hoje, né? Porque sob tortura, assim, você sabe, a pessoa vai confessar qualquer coisa pra deixar de sofrer tortura. Então isso já é uma coisa muito importante, né? Porque ele, sabendo que seria brutalmente torturado, ele começa logo confessando, admitindo todos os crimes, contando o envolvimento dele com magia negra, dizendo que ele teve essa visão do diabo. Então tem esse primeiro elemento de suspensão que a gente precisa entender. Aí a gente vai pro caso em si. O caso em si é que em uma das noites, uma das vítimas acabou, uma menina, né, acabou não morrendo, né, ele feriu ela, ela conseguiu fugir, ela deu o sinal, os homens da cidade foram à floresta caçar esse animal com cães de caça, e os cães encurralaram alguma coisa no meio do mato. E aí os cães chegaram primeiro, quando eles chegaram lá, eles encontraram o Peter supostamente se destransformando de lobo para homem. Então ele tava nu, banhado de sangue, e aí diziam que ele tinha acabado de retirar um cinto. E esse cinto ele jogou no mato. E o fato dele ter jogado esse cinto que ele jogou no mato supostamente era o artefato que transformava ele em lobisomem. Depois, no dia seguinte, quando eles foram procurar por esse cinto, eles não encontraram esse cinto. Ele nunca foi encontrado. Mas ele dizia que ele havia ganhado um guento, uma pomada e esse cinto. E quando ele vestia o cinto e usava da pomada, ele se transformava em lobisomem. Ele teria ganhado do próprio diabo. Esse ponto é importante porque ele vai se repetir em praticamente todos os relatos que a gente encontrou, né? Que existe um elemento de você vestir uma pele, passar uma pomada, colocar um objeto que foi um presente de um outro lobisomem ou um presente do próprio diabo e a transformação acontecer. Aí vejam que o que acontece. Ele então é julgado, ele é condenado pelo crime, né, de ser um lobisomem.
Lobisomia, rapaz.
A lobisomia em inglês é werewolfery, né? A lobisomia, no caso. Ele é condenado, ele é preso em uma roda de madeira, eles arrancam a pele dele com pinças incandescentes, depois eles usam o lado oposto do machado, o lado oposto da lâmina, para quebrar as pernas e os braços, e depois dele ter sido então torturado, ter os braços e as pernas quebradas brutalmente a golpes, ele tem a cabeça cortada com a lâmina do machado. Eles depois queimam o corpo dele e colocam a cabeça em cima de uma estaca, e essa estaca tinha adornado uma figura de lobo. Então a cidade inteira assistiu tudo isso e ficou lá exposto que, olha, eliminamos o mal aqui. Então, pra vocês verem que existe um contraponto. Ah, esse cara era um selvagem, olha o que ele fez. E aí os homens de bem, cristãos, religiosos, numa boa, julgam ele e condenam ele dessa maneira. Talvez isso dê um pouco do senso de violência, né?
Sim. Eu queria comentar sobre três pontos aqui rapidinho que eu acho que são muito interessantes pra gente abordar o caso do Peter aí. Então eu queria comentar três pontos aqui rapidinho que eu acho que são bastante importantes pra gente pensar sobre esse rolê todo que você comentou aí, ô Mattioli. O primeiro deles é sobre a questão da tortura, né? Pra gente, olhando com o olhar de hoje, é claro que a gente abomina a tortura. E é claro que a gente vai olhar pra realidade do século XV, XVI, XIV, XIII, XI e falar, porra, isso é desumano, né? Mas é interessante a gente pensar na crença daquele tempo. Existem manuais de tortura daquela época e a gente precisa lembrar quem eram as pessoas daquela época. As pessoas daquela época tinham uma mentalidade plenamente cristã, plenamente muito convicta de que o tempo era regido pelo tempo de Deus. E aqui, meus ouvintes, eu não estou criticando a religião de vocês, tá? A própria religião evolui, vide o Papa que temos hoje, né? O Papa da Igreja Católica. E aí era percebido que a tortura era uma forma de aproximar as pessoas do sofrimento de Deus. Logo, então, você estava próximo da verdade, da santidade. Assim como a gente tem manuais aqui do século XVI, XVII, falando que não se deveria torturar os escravos aos domingos, que era o dia do descanso, e de que os negros deveriam ser torturados durante o período da escravidão no Brasil colonial, porque era uma forma deles se aproximarem de Jesus também. Eu falei Deus lá atrás, mas era Jesus, tá? É isso que eu queria dizer. É, gente, então esse é um ponto interessante. E aí um outro ponto interessante que é o seguinte, essa história de que você acusa o seu amigo de ser bruxo, ser lobisomem, a sua amiga de ser bruxa, o seu vizinho, era algo muito comum na época. Como você olhar assim, né, nessa comparação ridícula, porque hoje a gente tem um bom senso, né? Aquele cara, ele sai na rua sem máscara na crise do coronavírus, ele tá fazendo festa clandestina. Hoje isso é benquisto, por favor, façam isso, tá? Liguem aí pra GCM, pra polícia e afins. Mas naquela época, às vezes você acusava o cara que tinha um terreno maior, uma fazenda melhor, de algum feito considerado obscuro, de algum feito considerado não cristão. Isso era muito comum na história dessa época. Às vezes, pelo cara varrer a casa de frente pra trás, não de trás pra frente, ele era acusado de ser judeu, né, cara? Era bem por aí. Mas tem isso também, né?
Eu vou pegar esse gancho seu, porque isso se aplica ao caso do Peter. Porque a gente tem que lembrar que nesse momento histórico, lá onde viria a ser depois a Alemanha, né, então os principados que depois vão se transformar na Alemanha, tava já rolando o processo todo da revolta protestante. E aí, justamente, essa questão da revolta protestante, meio que uma rusga social, um problema, um conflito social que se aplica para a história dele. Então, existe uma agenda escondida, uma agenda política nesses julgamentos de lobisomens, nesse processo específico lá de Bedburg. Então, nesse momento, estava justamente tendo o Lorde da cidade, que ele tem um nome aqui impronunciável, mas ele estava justamente no processo de ser um católico que estava determinado a reestabelecer a fé romana naquela região. Possivelmente, o Peter, ele era um dos que eram protestantes e já estavam, de certa maneira, criando um grupo para se colocar contra a força desse Lorde. Inclusive, nessa época, nesse mesmo ano, tem registros de ataques de mercenários, então de soldados contratados, para ir lá e atacar esses povoados que eram protestantes, que já estavam adotando a fé protestante. Então, talvez o Peter também pudesse ser uma vítima de um processo de contra-reforma, né, de uma acusação de contra-reforma. Isso que você fala das acusações é muito notado, muito visível séculos depois, num outro contexto, mas nos julgamentos de Salem, lá nos Estados Unidos. Os julgamentos de bruxas em Salem, eles podem ser reduzidos no final como uma rivalidade entre as duas principais cidades da região de Salem, estavam disputando o poder político, e aí eles ficavam justamente inflamando essas acusações e fizeram com que uma coisa que poderia ter sido minimizada, é um problema muito localizado, se transformar numa série de julgamentos maiores que aconteceram no estado todo. O Salem foi, talvez, o menos importante, mas o que ganhou mais vulto. Então tem muito uma agenda política, religiosa, social escondida nesses julgamentos.
E aí, porra, maravilhoso, Mattioli. Eu acho que esse ponto aí é um ótimo adendo. E aí eu queria comentar uma outra coisa que eu acho super importante, que é o seguinte. Nada na história ou nada nesse mundo, cara, acontece por geração espontânea, né? Tipo, o fenômeno brotou agora, né? Ele sempre tem alguma raiz histórica, ele vem de algum lugar. Então essa história de que é lobisomem, de explicar essa violência abrupta, absurda, por uma força animal, tá lá atrás, né, cara? Não é novidade. É que esse caso do Peter é muito maluco. A gente tem isso na mitologia nórdica e nos reinos escandinavos, a gente tem isso na Grécia Antiga, né?
Ô, Lucas, você falou da Grécia Antiga? Vamos falar de Grécia Antiga, então. Lá tem um rei, Licaão, que deu origem a uma história que fez parte aí da mitologia grega. Licaão era um rei de Arcádia e ele era, assim, muito religioso. Gostava de Zeus e fazia alguns sacrifícios pra Zeus. Só que aí ele perdeu a linha e começou a dar humanos, cara, nos sacrifícios. E aí quando Zeus ficou sabendo dessa história aí, foi lá dar uma conferida. Viu que Licaão realmente estava fazendo isso. Zeus não gostou, ficou puto. E pra punir Licaão, transformou ele em um lobo. Aí começou essa história de licantropia, porque o rei, né, Licaão, virou lobo, e aí esse processo de se transformar em lobo, fazendo essa associação com Licaão, licantropia.
É interessante dizer também que os filhos de Licaon também eram muito perversos e cruéis, né? Licaon era famoso por assassinar pessoas. Então, Cezinha, e na Grécia Antiga também existia a lei da hospitalidade, né? Que era uma lei partilhada por toda a população, que toda vez que alguém chegasse à sua casa, você era obrigado a oferecer abrigo, hospitalidade. Por quê? Segundo as lendas antigas, poderia ser um deus que estaria te visitando. E Licaon, ele fazia o mal para os seus, ele quebrava a lei da hospitalidade, roubava, matava, comia as pessoas às quais ele oferecia essa hospitalidade. Zeus matou ele por conta de todo esse histórico dele quebrar a lei da hospitalidade. Porém, os filhos de Licaon também eram perversos e cometiam crimes hediondos. Foi então que Zeus amaldiçoou os filhos de Licaon, né? Licaon tinha mais de 50 filhos. Zeus amaldiçoou os filhos de Licaon e que todos eles transformou todos eles em lobo. E perpetuou, assim, essa maldição da licantropia.
Então, essa parte aí que você falou, cara, ela é bem interessante. Tem um detalhe sórdido, que Zeus, ele ficou sabendo da maldade dos filhos de Licaão. Aí ele se disfarçou de um velho mendigo, foi no palácio e pra comprovar de novo o que estava rolando. E aí os caras, os príncipes, eles mataram o próprio irmão, Níctimo, o nome dele não sei pronunciar direito, e serviram as entranhas desse irmão, misturada com entranhas de animais, pro hóspede, que no caso era Zeus disfarçado. Aí que ele ficou enfurecido e transformou todo mundo em lobo. E aí eles se exilaram e sobrou só uma filha, chamada Calisto, que foi que Zeus se apaixonou porque ele gostava, né? Porque aí Zeus se apaixonou por Calisto, só que Hera também ficou puta, né? E transformou Calisto em uma ursa. Aí mais tarde, Zeus transformou a Calisto, que já estava na versão de ursa, em uma constelação, que foi a constelação de Ursa Maior. E antes disso, Zeus tinha tido uma filha com Calisto, um filho, melhor dizendo, e esse filho também foi transformado em constelação, que é a Ursa Menor. Então, duas constelações, a mãe Ursa Maior, o filho Ursa Menor. E além disso, Zeus devolveu a vida ao Níctimo, que é aquele cara lá que tinha sido morto, cujas entranhas foram servidas. Aí Zeus devolveu a vida para esse cara, e esse cara virou o novo rei de Arcádia.
E aí ele se fudeu morrendo no dilúvio que Zeus mandou, porque ele tava entristecido com os seres humanos, né? Pra você ver.
Aí Zeus já tinha mudado de humor.
Zeus é um menino malandro, um menino esperto, um menino vingativo.
Mas vejam aí que interessante que é essa questão de alguns pontos que são relevantes para nossa discussão. Primeiro, a licantropia, se transformar em lobisomem ou em lobo, é uma maldição jorrogada por um deus para punir justamente um comportamento bestial, um comportamento assassino do Licaon. Então, você já vê, então, se você quer se comportar como uma besta, Zeus vai lá e fala, então você vai se transformar numa besta. Você quer agir como um lobo? Então você vai se transformar num lobo. Então, a licantropia como maldição. E justamente a questão da hospitalidade é que a gente tem que lembrar que os gregos viviam terras nas ilhas gregas, ali naquele pedaço, onde você não conseguia ter acesso a tudo. Era muito necessário que tivesse troca, tivesse comércio. Então, por isso que a lei da hospitalidade era tão importante. Porque da mesma maneira como você iria sair das suas terras para fazer trocas, fazer comércio em outros lugares e precisava de uma garantia mínima de que você não seria, né, roubado, morto, enfim, ia se arriscar demais, essa troca era verdadeira para quem iria até as suas terras. Então, por isso, esse acordo da hospitalidade ser tão importante para o grego, porque a lei da hospitalidade era o que garantia que o comércio pudesse ser feito. Então, desrespeitar essa confiança, ter essa quebra de confiança, era um crime muito grave, que era buscado sempre um amparo na argumentação da mitologia. Olha, você não pode atacar o forasteiro que veio aqui fazer comércio e vender, você não pode tomar as coisas dele e matá-lo, porque não só isso pode acontecer com você depois, quando você estiver fazendo as suas viagens, mas também vai que ele é um deus que está peregrinando pelo mundo. Então, ele pode se revoltar e vingar essa tentativa em cima de você, né? Vai amaldiçoar você e sua descendência. Então,
foi o que aconteceu, né?
Foi o que aconteceu.
E assim, é a sacanagem que ele não fazia. O cara chegava, ele era o rei, falava assim, não, tranquilo, fique em casa, fica aqui na minha casa. E aí matava os caras e sacrificava oferecendo para os deuses.
Vocês conhecem o termo alcova? Confissões de alcova, alcova, sempre essa questão. A alcova, ela era um cômodo no Brasil colonial, que era justamente um cômodo colocado para você pegar os mascates, os comerciantes que viajavam pelo interior fazendo vendas, e ele precisava pousar na fazenda para depois seguir viagem. Então era um quartinho, que era um quarto pequeno, com uma cama, uma coisa simples, né? Uma cama, uma bacia de água, um penico. O cara ia lá, dormia, e ele era trancado nessa alcova pelo lado de fora, justamente para ele não roubar nada, para ele não machucar ninguém, para ele não atacar ninguém, né? Porque era um estranho que estava dormindo na sua casa. Então a alcova era justamente esse lugar onde você trancava os hóspedes. Isso também era muito comum lá na Grécia, né? Você fazia um banquete e depois esses hóspedes, eles não iam dormir exatamente dentro da casa. Eles geralmente dormiam num celeiro, dormiam numa outra casa de escravos, dormiam em outro lugar. Só que se o cara era de uma descendência nobre, se ele era de uma descendência de bom sangue, de boa família, isso era considerado uma falta de educação, você não dá pouso para ele dentro da sua própria casa, que seria um acordo assim, olha, você é um igual a mim, eu vou deixar você junto dentro do meu próprio lar. Então existia um elo de confiança que era sagrado, que não deveria ser desrespeitado. Por isso que a ofensa do Licaon é ainda pior pelo fato de ele estar matando os convidados, estar matando os seus hóspedes. Eu acho que a gente poderia puxar que existe um contraponto, né? Se pro grego, no ocidente clássico aqui, a gente tem a licantropia como uma maldição, lá quando a gente tá falando dos povos da Escandinávia ou quando a gente tá falando do pessoal da Islândia, se transformar em lobo era uma bênção. Então tem um contraponto aí. Se a gente for resgatar lá a saga dos Volsungos, né, que é o folclore do século XIII lá na Islândia, existiam esses indivíduos que eram os pele de lobo ou camisa de lobo, que conseguiam, através do uso de um manto feito de pele de lobo, se transformar nessa forma, né, ganhar a forma lupina. Só que eles mantinham o controle e a consciência. Então era meio que uma dádiva, por assim dizer. E lá também existiam o que pode ser chamado dos troca-peles. Na verdade, eram as pessoas que eram ditas que nasciam não de uma só pele, que isso quer dizer que eram os caras que eles conseguiam projetar a consciência para dentro de animais, ursos, lobos ou qualquer outro tipo de animal. E aí a gente vê isso como uma bênção, não como uma maldição.
A gente já viu isso em algum lugar, né?
Game of Thrones, alguém?
Exatamente.
É, tudo é chupado de algum lugar, né, cara?
Então, aí fica o contraponto, então, pro que o Lucas falou, né? Ele tinha dito que a gente tinha percebido um ponto em comum, que era uma punição por e contra a moral de uma sociedade. Mas como você tem mostrado, como você mostrou agora, tem lugares em que isso é visto como uma bênção, então.
Exatamente.
Isso me lembra uma história, Mattioli, que é a história do sétimo filho do sétimo filho. Já ouviu falar disso?
Já ouvi.
O sétimo filho do sétimo filho é uma coisa presente em várias culturas, tanto na Europa, na América do Sul, só que varia. Na América do Sul, o pessoal fala que o sétimo filho do sétimo filho, sob algumas condições, ele se torna um lobisomem. Isso é uma coisa negativa. Você, inclusive, Rafa, você tinha comentado uma história sobre isso, pode trazer pra gente?
É, meu avô, minha família daqui de Ribeirão Preto, né? Eles são de Juruçê, na verdade. E quando eu era pequeno, meu avô contava muito uma história de uma família em Juruçê que tinha um rapaz que era o sétimo filho de uma família, né? E que quando ele nasceu, era, se não me engano, era época de setembro, era muito chuvosa, e a família não conseguiu levar o filho para ser batizado. E a lenda diz que justamente o sétimo filho precisa ser batizado, senão ele se transforma num lobisomem. E a lenda de Juruçê é que essa pessoa se transformou num lobisomem, né? E meu avô conta isso, que era da época onde ele morava lá ainda, e que essa família tinha uma espécie de celeiro que eles construíram, né? Não um celeiro enorme, mas uma casa de madeira reforçada com barras de ferro, que durante a lua cheia, esse homem ia lá para dentro, porque ele mesmo sabia que ele era um lobisomem, né? E a família ficava cuidando para que ele não fugisse. Isso é uma, não sei se é uma lenda desde o ser, mas eu me lembro que meu avô me contava muito essa história. Inclusive, então, meu avô me falava o sobrenome da família.
É uma coisa específica, né? Não é. A minha avó conta uma história também, cara. A minha avó, ela conta. Minha avó é do interior, né? De uma cidadezinha bem pequena do estado de São Paulo. Fica no noroeste, próximo da divisa com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Na época dela, a cidade ainda era bem menor, né? Bem menos populosa. E as casas ficavam distantes uma das outras, né? E não tinha iluminação elétrica, nada. E ela conta que um dia estava tudo escuro, assim, ela não conseguiu enxergar direito, mas ela viu alguma coisa se movimentando perto da casa dela, e depois ela escutou a coisa batendo na porta, e aí ela ficou quietinha dentro da casa. No outro dia ela foi ver a porta, estava toda arranhada. E ela conta isso sem nenhum tom de piada, não. Ela fala bem sério.
Na cultura popular, ou na cultura do ocultismo, do esoterismo, essas lendas e seres sobrenaturais, eles realmente existem, né? E dizem que conforme a evolução, a civilização chega, existe uma espécie de véu que separa esses dois mundos, né? O mundo civilizado, digamos, urbano, do mundo rural. E por isso que eles dizem que nas cidades do interior, nas fazendas, sítios, ranchos, locais distantes da área urbana, essas criaturas, elas são comuns, né? Elas realmente aparecem, e que as pessoas que moram nessas regiões, elas aprendem a lidar com esses seres, né?
E, Rafa, eu comecei falando disso por conta do sétimo filho do sétimo filho, né? E além de ser um álbum do Iron Maiden, que é o sétimo álbum, inclusive, na Europa, diferentemente daqui da América do Sul, também tem essa lenda, só que lá o cara que nasce sob essa marca, né, o sétimo filho do sétimo filho, ele na realidade ele não é amaldiçoado, ele é abençoado. E às vezes dizem que essa pessoa ela tem poderes de cura e coisas ligadas a coisas positivas.
Mas isso também, Lucas e César, é porque na cultura europeia, dita cultura celta, também existe isso, né? Essas criaturas são seres abençoados. Se você tem o toque abençoado, você desenvolve habilidades que os outros não têm. Habilidades de clarividência, de cura, de licantropia. Na verdade, a licantropia ela é uma pessoa que ela é mais ligada, conectada aos seres sobrenaturais. Isso é muito comum na cultura celta, né?
Tem os druidas, né? Que eles seriam capazes de se transformar, né?
Eu acho que a gente tá indo muito para um lado do sobrenatural, muito para um lado do fantasioso, e tem elementos mais pra gente colocar o pé no chão aqui nessas histórias. O primeiro elemento pra pôr o pé no chão é assim, por que a questão do lobo sempre aparecendo dessa forma? Porque os lobos eram terríveis na Idade Média e no começo da Idade Moderna. Se a gente for linkar aí pessoas que estudaram o porquê desse medo, né? Então a gente tem lá um livrinho aí pra recomendar que é muito bacana, que é A História do Medo no Ocidente, do Delumeau. Ele tem um capítulo para falar justamente a respeito do lobo. E ele falou, olha, a questão do lobo é que eles eram predadores que realmente atacavam os seres humanos, os vilarejos, atacavam em bando, eles atacavam principalmente mulheres e crianças, e os ataques eram terríveis. Eles falam, inclusive, de pessoas que eram arrastadas vivas lá pra floresta, ainda vivas, os lobos iam arrastando lá a pessoa, e eles eram devorados vivos. E conforme vai avançando o processo de ir cortando árvores, ocupando outros territórios, isso deixava mais escasso a comida para os lobos e os ataques começam a ser cada vez mais frequentes em algumas regiões, principalmente no inverno, onde não tem outra opção, né? Ou os lobos atacam as vilas ou eles realmente morrem de fome, né? Então eles ficam mais ousados. Isso é um fator. Então, por isso, essa questão tão clara e evidente do medo do lobo, do perigo do lobo. E a gente vai entender depois que existem, de fato, né, muitos casos onde você tem pessoas que estão cometendo assassinatos bárbaros em sequência, matando ao longo de muitos anos pessoas, tentando atacar pessoas que são viajantes que vão para a floresta, são mulheres que se desgarram, crianças. E aí é muito comum serem também pessoas que aproveitavam em algum momento que a casa, a criança estava na casa e não tinha ninguém guardando a casa. Lembrando que na Idade Média as casas não tinham chave, né? Não tinha como fechar por fora as casas, só dava para fechar por dentro. Entravam nas casas e roubavam crianças e matavam crianças. E aos poucos a gente começa a perceber que essas sentenças de lobisomens, que são tratadas com pena de morte e toda uma ritualística para livrar do mal, elas passam a ser comutadas para penas onde esse cara é tido como alguém incapaz, né? Alguém com algum louco, mentalmente doente, que vai ser condenado a passar o resto da vida num mosteiro, que vai ser condenado a passar o resto da vida separado da humanidade. É tão grande isso que a gente fala, pô, casos de lobisomem. Se você pega só o que aconteceu na França por volta dos 1600, no reinado do Henrique IV, ele nomeou um juiz específico, que é o Pierre de Rosteguy, lá de Lancre, olha aí o meu francês aí gastando, para ser o cara que ia cuidar dos tribunais de feitiçaria e de casos de lobisomem e heresia. Então o cara montou um tribunal específico com um juiz específico para cuidar só desses casos. Tão grande era a demanda por esse tipo de julgamento. E aí esses casos, eles julgaram milhares de pessoas ao longo desse tempo. Não foram, foram 100 camaradas, foram 300, não, foram milhares de pessoas ao longo desses anos que foram julgadas ou condenadas por serem bruxas ou lobisomens ou qualquer outra coisa. Essa documentação mostra um certo padrão nesses ataques. Então tem alguns elementos que você percebe que poderiam inclusive serem plantados pelas pessoas que estão lá na Inquisição cuidando desses casos. Por exemplo, a gente falou da pele mágica que faz com que você recebe essa pele de lobo, veste a pele e você se transforma no lobisomem. As pomadas, os unguentos que quando você passa você se transforma em lobisomem. A questão da lua cheia, a questão de como as práticas aconteciam. Isso parece até que, ou talvez o inquisidor, a pessoa que está fazendo o interrogatório, planta isso conforme vai perguntando. Ah, então você recebeu, como é que funcionava? Era assim que aconteceu, isso poderia ter sido plantado. Mas o fato é que muitas dessas pessoas talvez fossem acusadas injustamente, talvez fossem, né, vítimas aí de um complô por serem de outra religião, por serem de outra etnia, por serem talvez alguém que está despertando inveja ou ciúmes, mas muitos eram sim doentes mentais que eram violentos, eram criminosos, ou talvez eram serial killers de uma época onde esse termo não existia. E a compreensão era que se uma pessoa é capaz de um ato tão violento, tão bárbaro, tão desumano, provavelmente ele não é um ser humano. E aí é o julgamento e a acusação de ser algum tipo de monstro que não pode ser humano. O que vocês pensam sobre isso?
Cara, você tá falando de serial killers, mas tem umas histórias não tão antigas de serial killers muito brutais que eu acho que tem a ver com isso aí que você tá falando, cara. Eu lembro de duas aqui. Tem a história do Jeffrey Dahmer e do filho de Sam. Você conhece essas histórias?
Caraca, né? Ele era o filho de Sam, inclusive, aparece na série lá no Mindhunter, né? Ó, também aparece lá no Mindhunter. Quem viu, eles tratam disso. É sinistro, né? As duas histórias são bem sinistras.
Traz aí pra galera a história do filho de Sam, por favor. Matt Charles.
Cara, essa história é o seguinte. Lá em Nova York, em 77, aconteceram uma série de assassinatos com o mesmo padrão. Que as pessoas iam pro carro, pra algum estacionamento, ou pra algum lugar mais ermo, pra namorar, ou pra usar droga, ou pra simplesmente ouvir música, fazer alguma coisa. E aparecia um maluco correndo, ele chegava na janela, ela sempre do lado da mulher, né? Sempre do lado do carona. Na época era muito mais comum as mulheres estarem na posição do carona do que os homens. E ele atirava na cabeça das pessoas e fugia, disparava. E ele acabou fazendo muitas vítimas e que gerou um estado de medo muito grande. Era um pânico absurdo na cidade de Nova York por conta dele, né? Nossa, não posso sair na rua. Ele ataca principalmente mulheres de cabelos escuros e longos. Ah, ele vê um predador que tá caçando na cidade. Então existia toda essa preocupação, esse medo, talvez o mesmo medo que as pessoas lá de Bradburg, lá no medievo, lá na história medieval, sentiam do lobisomem de Bradburg. E quando esse cara finalmente foi preso, né, eles acabaram descobrindo quem era o cara, né, uma das vítimas acaba não morrendo, consegue identificar o suspeito e tal, e eles descobrem quem é de fato o assassino. E quando ele é preso, ele faz uma declaração muito maluca, dizendo que ele foi obrigado a matar porque o cachorro do vizinho, um labrador do vizinho, que era possuído pelo demônio, dava comandos pra ele, dizendo que ele deveria matar essas pessoas. E que se ele não fizesse isso, ele enfim, seria, né, punido, etc. É tão louco que esse maluco, o Berkowitz, que é o nome dele, ele uma vez tentou matar o cachorro. E aí ele disse que fracassou, não conseguiu matar o cachorro, justamente porque o cachorro tinha poderes sobrenaturais, porque era a encarnação do demônio, e o cachorro obrigava ele a fazer essas mortes, né, ir lá e assassinar as pessoas. Ele foi condenado a 365 anos de cadeia, né, por 6 homicídios. Depois vão se descobrindo que ele talvez tenha matado mais pessoas do que só essas 6. Uma parada muito louca, né, cara?
Mas talvez esse cara aí ele não fosse tão sobrenatural, né? Porque não tem a história que talvez ele inventou essa parte sobrenatural pra meter um louco, assim?
É, aí é a série, o Mindhunter, né? Que é inspirada num livro dos dois caras no FBI que meio que começaram a estudar padrões de assassinatos e meio que foram os caras que são a gênese do estudo sobre serial killers. Por que as pessoas matam, divisão, categoria de assassinos organizados e desorganizados, quais eram as motivações. É o primeiro estudo que vai dar origem a toda essa parte do FBI que faz perfil psicológico de assassinos. E esses caras, quando entrevistaram o filho de Sam, eles ficam pressionando o cara, e muitos anos depois que ele cometeu os assassinatos, né, tem essas entrevistas, e ele meio que fala que ele tava tentando criar uma história, criar uma justificativa, pra caso ele viesse a ser preso, ele dizer que ia tentar dizer que era louco, né, tentar dizer que não poderia ser julgado porque era uma pessoa com ilusão, com algum devaneio, né? Que poderia alegar isso, insanidade. Só que é meio estranho, porque ele de fato tentou matar o cachorro, ele de fato era um cara que tomava remédios pra tratamento psiquiátrico, e aí o fato dele estar sem a medicação também meio que coincide com os momentos que ele sai pra matar, é quando ele não tá tomando a medicação. Então talvez seja uma pessoa com problemas mentais mesmo, que tinha essas alucinações.
E o Jeffrey Dahmer, resumidamente, você consegue falar um pouquinho dele pra gente?
Caralho, o Dahmer é bem pior, né? Bem pior. Porque ele é um cara que desde criança tinha aquela onda clássica de serial killer, de ficar matando bicho, dissecando bicho, essas coisas assim. E aí ele é um cara que ele tinha um problema grande com a sexualidade dele, né? Ele era homossexual não assumido. Ele logo com poucos anos de vida, assim, ele começa a realizar essas excursões onde ele ia matando jovens, e aí ele tinha sempre mais ou menos um padrão, né, que ele matava estrangulado, depois ele violentava o cadáver, né, ele estuprava o corpo, ou se masturbava com o corpo morto, e a coisa foi piorando. Porque depois ele começa a arrancar pedaços, depois ele começa a levar esses cadáveres pra casa pra dissolver em ácido e guardava souvenirs. Então ele guardava o crânio, guardava pedaços. E depois, quando ele finalmente foi preso, depois de alguns anos fazendo isso, quando eles encontraram a casa dele, ele tinha um cemitério lá na casa com pedaços dos corpos que ele enterrava, e ele tinha também pedaços de pessoas no freezer. O que dá a entender, ele nunca confessou isso, mas dá a entender que ele também praticava canibalismo, porque eles encontraram pedaços das pessoas e com marcas de mordida.
Daí a associação com o lobisomem.
Daí a associação com essa violência, né? Veja como o impulso de matar, a violência, o canibalismo, tudo isso é a mesma coisa que a gente falou do Peter lá atrás, né? É a mesma coisa que a gente encontra em outros casos de julgamentos por lobisomem, né? De julgamentos por ser um lobisomem.
E a parte do filho de Sam seria mais por ele receber ordens de um cachorro, ou ele tinha outra característica que traz a figura do lobisomem.
Aí ele matava com uma arma, né, Cezinha? Ele não fazia igual o Dahmer, matava com as próprias mãos, né? Ele asfixiava a pessoa com as próprias mãos. Inclusive, tem relatos de uma pessoa que sobreviveu a uma das agressões, que ele estava tentando estrangular a pessoa enquanto ele violentava sexualmente, e ele chegou a dar mordidas na pessoa, enquanto ele estava no ato sexual. Que pesado pra caralho, né?
Pesado pra caramba.
Então, pessoal, a gente acaba fazendo esses paralelos entre os serial killers contemporâneos, que são diagnosticados, que têm, de fato, esse entendimento psiquiátrico, psicológico do porquê que eles cometem os crimes, com esses casos lá atrás, onde a explicação era sobrenatural, era uma explicação com cunho místico.
Você estava falando aí que, então, antigamente as casas ficavam mais vulneráveis, né, principalmente quando não tinha um adulto, e alguém mal intencionado poderia entrar lá e assassinar uma criança, enfim, fazer alguma coisa desse tipo, certo?
Sim.
E a gente tá fazendo um paralelo aqui que talvez essas histórias fantásticas, elas sejam, na realidade, distorções de histórias reais. Então talvez, cara, vê se eu não tô brisando demais. Talvez a história da Chapeuzinho Vermelho seja isso. Seja um cara que entrou na casa que tinha uma criança e matou ela, comeu ela, né? Porque a gente vê que isso é possível, esses casos, né, bárbaros aí, desses caras malucos. E isso, depois de um tempo, acabou virando a história da Chapeuzinho Vermelho. O que vocês acham?
Eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala a respeito de uma fábula, César, a gente entende que ela ganha diversos contornos que fazem com que ela seja atual até hoje. Então existem muitas chaves simbólicas para olhar para Chapeuzinho Vermelho. O fato da Chapeuzinho Vermelho quer dizer que a menina, ela tá deixando de ser menina para virar mulher. Tem a questão do lobo ser ressignificado como um homem que pode ser perigoso, pode ser enganador, predador. Tem tudo isso. Só que a origem, quanto mais você volta para perto do que seria a linguagem falada, a história que foi passada oralmente, ela tem contornos muito mais bestiais e tem contornos muito mais parecidos com um ataque de lobo, um ataque de lobisomem. Então, em algumas versões anteriores, a que vai ser depois suavizada pelos Green, depois, um pouquinho antes, suavizada pelo Charles Perrault, esses caras, quando você chega no mito mesmo, que era passado, muitas versões falam do lobo que ele não só mata a vovozinha, mas como ele faz um cozido com a carne da vovó, ele divide esse cozido com a Chapeuzinho, então ela comete canibalismo também, né? Ela come a carne da própria avó, e depois quando eles estão deitados na cama, que de fato ele vai, né, acaba nessa versão, ele comendo a carne da Chapeuzinho também, matando ela na cama. Isso tem a ver também com a violência sexual, como se ele tivesse violentado ela e depois matado. E isso tem alguma repercussão, tem algum eco nesses casos que a gente fala a respeito do que seriam os lobisomens medievais, que são julgados, né, inclusive até depois no século XVI. Muitos casos tratam de pessoas que o próprio juiz, o próprio inquisidor, o juiz, ele vê que nitidamente é uma pessoa com problemas mentais. E então por isso que a associação ela é tão clara para mim, que é uma maneira moderna de explicar a questão da psicopatia, a questão do serial killer, uma maneira moderna, e lá no passado era uma maneira supersticiosa, religiosa de fazer essa explicação. Inclusive, quando a gente fala do licaão, que no batiza licantropia, né, que seria a maldição de se transformar em lobo, a gente fala da licantropia clínica, que é um problema, é uma doença diagnosticada, é uma doença conhecida no mundo todo, onde a pessoa tem ilusões de que ela se transformou num animal, então ela se enxerga como animal, ela vê garras, ela vê presas, ela vê pelo no corpo dela, e ela se comporta como um animal, andando em quatro patas, rosnando, atacando, mordendo, muito feroz, muito agressivo. E essa é uma doença que ela existe, não importa a barreira cultural. Então, em lugares, em civilizações, em lugares onde não conhecem a figura do lobo, essa doença se manifesta com outros predadores. Então pode ser um leão, uma hiena, pode ser inclusive, isso foi diagnosticado na Polinésia no começo do século XX, com pessoas que acreditavam que se transformavam em tubarão, que a pessoa se olhava na água ou no espelho e via que ela tinha a boca de tubarão. E é tão louco que ela pode ser a ilusão em que você se transforma num animal como esse, você age como um animal como esse, ou pode ser em momentos específicos. E aí tem uma correlação muito interessante também do signo da lua cheia. Você pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer profissional que trabalhe com doentes mentais, e ele vai dizer que as noites de lua cheia são especialmente propensas para que os doentes mentais tenham crises. Sempre isso é algo que é documentado no mundo todo, deixa de ser só uma coincidência, só uma lenda, passa a ter uma incidência que merecia ser investigada.
Existe algo muito comum, né, Matioli, cara, essa questão da lua cheia. A gente não tá falando isso baseado em nada, né, cara? Tem vários relatos de vários livros, de várias fontes que citam a lua cheia pra essas coisas, né?
Eu não sei se vocês sabem, mas a minha mãe era enfermeira e ela fez um estágio em um manicômio aqui da cidade. E aí uma das coisas que no estágio que diziam era o seguinte: olha, quem pega os plantões em noite de lua cheia trabalha dobrado, triplicado, porque é muito mais propício das pessoas terem surtos, terem crises por conta disso. Aí ela pergunta: por quê? Qual é a razão? Não tem uma razão. Existe alguma coisa, algum símbolo, algum signo, alguma coisa que a luz da lua cheia deixa os caras mais passíveis de surtar.
A minha hipótese é de que, principalmente no interior, e na época que não tinha iluminação à noite, quando esses malucos saíam andando pelo mundão aí, era mais fácil andar em noites de lua cheia, porque a iluminação da lua contribuía. E aí acabava tendo um maior número de casos nessas noites. Faz sentido?
Mas assim, a lua cheia é a lua mais clara, não é isso?
Isso. Sim, aí, com a lua cheia você tem a iluminação necessária para poder sair da sua casa e fazer as paradas. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou no seu sítio comer a galinha lá, vou comer no dente. Se tiver breu total, eu não vou conseguir chegar no seu sítio, não vou conseguir pegar a galinha, não vou conseguir fazer nada. E aí, com a iluminação da lua cheia, eu tenho a visibilidade, consigo ir lá, e aí, mesmo a pessoa olhando pela janela, ela também vai conseguir perceber alguma coisa, sabe? Eu acho que o breu total seria mais difícil tanto ser percebido quanto a pessoa conseguir fazer qualquer coisa. Vocês concordam?
Concordo. Seria um momento que todos os doidos iam sair de casa, né? Porque eles teriam possibilidade de se mover. Concordo, sim.
É só lembrando que assim, a lua cheia, porque a gente não consegue mais pensar no que é a noite, porque a gente está condicionado a pensar na noite da cidade, né? Que tem iluminação pública, que é muito boa. Mas em zonas rurais, quando você não tem a lua, é breu total, e na lua cheia, não é claro, aquela penumbra que você consegue enxergar alguma coisa.
A lua cheia, ela tem grande... um papel muito grande, não só no esoterismo, no ocultismo, mas também nas nossas vidas em comum. Se você for perguntar para uma médica, as médicas costumam dizer que durante a lua cheia, as mulheres parem mais. Durante a lua cheia, existe todo um fenômeno que faz com que as marés se encham. Na lua cheia, dizem que as plantações também são mais abundantes. Então, tem toda uma mística em torno disso, porém, também existe a ciência. Na lua cheia, é quando a lua está mais próxima à Terra e, com isso, a gravidade, a lua atrai mais a gravidade do planeta e até por isso que nós temos as marés cheias. Então, além de ter o esoterismo, o ocultismo, o misticismo, sim, existe um fenômeno explicado pela ciência, até pela meteorologia, enfim, de que a incidência, a lua tem grande incidência nas nossas vidas. Isso é fato. Fato, mas também misticismo.
Eu acho que o resumo da ópera aqui é que, no final das contas, a explicação para esses crimes, para essa maldade, para tudo que acontecia lá na Idade Média, lá na Grécia Antiga, ou até mesmo em épocas mais recentes, era uma negação de que aquilo não poderia ser obra de um homem. Ninguém, nenhum homem poderia fazer aquilo. Ele precisaria ser transformado num monstro de alguma maneira. O diabo teria transformado esse cara num monstro para ele poder fazer isso. E conforme a gente vai justamente, né, substituindo as trevas da noite pela luz elétrica, as explicações místicas pela ciência, vai ficando cada vez mais claro que não, que são apenas homens. A maldade, ela é apenas um homem sendo um homem desvairado, louco, clinicamente louco, cometendo essas atrocidades. O que me chama muito a atenção, que me motivou da gente fazer esse cast, são os paralelos. Se você estuda os casos de pessoas julgadas e condenadas por serem feiticeiros ou lobisomens, especialmente os casos dos lobisomens que têm atrelado e provado mortes, elas são muito similares com os casos de serial killers. Então, convido vocês a pensarem dessa maneira. Se a ciência, a luz elétrica, tudo que a gente tem de segurança prova pra gente que não existem lobisomens, que os monstros não existem, por outro lado, também elas provam que essa maldade é inata do ser humano e pode estar ali do seu lado, né? Você talvez não encontre nunca mais um lobisomem, mas você pode encontrar alguém tão cruel contra o Peter Staub ali na esquina da sua casa.
Super assustador, cara. Super. É esse o rolê. Eu já sei que o Matioli vai falar, já sei que Cezinha e Rafa vão falar, mas eu vou concordar com eles que é o seguinte, cara, fique com isso na sua cabeça. Se você botava a culpa no lobisomem, meu irmão, o lobisomem tá do seu lado.
Tente dormir com essa certeza enquanto o apocalipse não vem.